A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Começa agora o Ainda Bem que Faz Essa Pergunta das Manhãs 360, sempre com o Paulo Ferreira e o Miguel Cordeiro. Hoje falamos de patuscadas, exércitos, mas começamos pela empresa de que se fala.
É verdade, não se fala de outra coisa, não é? E por falar nisso, então, alguém tem o link para a análise custo-benefício da eventual nacionalização da TAP?
É uma boa ideia. Vais dizer que é para um amigo, não é?
É para um amigo, exato.
Não querias mais nada, não?
Não queria mesmo mais nada, Miguel. Se a nacionalização está a ser estudada, penso que o mínimo que o governo, este ou outro qualquer, devia fazer era apresentar uma análise de vantagens e inconvenientes, de custos e de proveitos dessa operação. É esta a forma de tomar decisões racionais que defendam o interesse público e o dinheiro dos contribuintes. No caso da TAP, nem se coloca o dramatismo e a inevitabilidade e a urgência que muitas vezes são apontados aos resgates e nacionalizações dos bancos. E se a nacionalização é o caminho certo, de certeza absoluta que essa análise de custo-benefício ia demonstrá-lo com muita clareza.
Não te preocupes, vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ficamos a par desta análise de custo-benefício. E ainda alguém se lembra da frase: a meio da guerra não se mudam generais?
Foi António Costa que o disse recentemente, e não terá sido logo no início da pandemia, quando se falou da confiança na Diretora-Geral de Saúde?
Foi precisamente aí. Curiosamente, logo depois afastou o presidente da entidade responsável pela linha SNS 24. Agora, há mais uma saída nas fileiras. A chefe da divisão de epidemiologia e estatística sai da DGS para um cargo na ONU. É um dos cargos mais importantes para o acompanhamento e controle do surto. Rita Sá Machado vai integrar a equipa de missão permanente de Portugal junto dos organismos e organizações internacionais das Nações Unidas, em Genebra, e acontece em virtude da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A DGS diz ainda que foi feita uma transição programada. É uma coronel que sai em tempos de guerra, neste caso uma coronel que há menos de uma semana contrariou, na famosa reunião do Infarmed, a tese dos testes. De qualquer forma, a DGS garante ao observador que esta era uma proposta irrecusável e que a saída estava programada desde o primeiro trimestre.
Muito bem. Olha, e repararam como Fernando Medina incomodou o PS e o governo com as críticas que fez à forma como está a ser combatida a epidemia?
Sim, ontem foram várias as vozes que vieram criticar as críticas.
Foi de forma velada, lateral, começaram a ser feitas essas críticas. As críticas começaram a ser feitas pela Ministra da Saúde. Marta Temido aproveitou uma cerimónia sobre o Serviço Nacional de Saúde para afirmar que o Ministério não se pode deixar capturar pela crítica fácil e pela má língua. Foram as expressões utilizadas pela Ministra. Bom, foi dizendo também que não comentava, obviamente, as críticas de Fernando Medina, e sintomaticamente estas declarações de Marta Temido foram feitas numa cerimónia de apresentação de um manifesto com o título Salvar o SNS, estamos do lado da solução. Ou seja, presume-se que, de acordo com esta visão, há quem esteja do lado dos problemas. E depois foi a vez de Carlos César, claro, quem mais poderia ser, a acusar o autarca de Lisboa e os autarcas de serem uma espécie de sindicato da opinião.
E cresce uma espécie de conflito interno. Paulo, e se em Portugal temos festas ilegais e já os famosos botelhões, o que dirias de uma bela patuscada com milhares de pessoas para celebrar o fim da crise pandémica?
Olha, diria que isso não faz nenhum sentido, não é?
Parece que não é? Mas foi precisamente isto que aconteceu na República Checa. Centenas de pessoas desafiaram as regras de distanciamento social, juntaram-se na terça-feira na Ponte Carlos, em Praga. Quem esteve presente foi convidado a partilhar comida e bebida numa mesa gigante ao longo de uma ponte, mais ou menos como foi aquele famoso almoço na Ponte Vasco da Gama.
A feijoada.
O estilo é o mesmo.
Exatamente.
Sim, exatamente. Nesta ponte do século XIV estava uma mesa de 500 metros, meio quilómetro. O organizador do evento, chamado A Mesa Está Posta, disse à agência de notícias France Presse que pretendia celebrar o fim da crise de coronavírus com pessoas que não têm medo de aceitar uma dentada nas sanes de outra pessoa. Bela frase. Isto é uma ótima frase.
Boa definição. De desconfiança. confinamento.
Sim. Sim. Para além da comida, houve bebida, muita música, com bandas improvisadas e tudo isto sem máscara e sem distanciamento social. A festa decorreu horas antes de ser levantada a obrigatoriedade de uso de máscara e de proteção na República Checa, exceto, claro, em Praga. Em Praga, essa obrigatoriedade continua. Foi, portanto, uma bela festa. Seria uma boa festa em qualquer altura, mas recordo que as palavras da Organização Mundial de Saúde, a pandemia não está perto de acabar e está a piorar em muitos países.
Ainda bem que faz essa pergunta com o Paulo Ferreira e Miguel Cordeiro nas manhãs 360 e sempre em podcast para ouvir a qualquer hora do dia.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.